ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Depois de comemorar muito, e vai seguir comemorando a Libertadores, o Botafogo agora quer o título brasileiro e o Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve André e fã do No Mundo da Bola! Após conquistar a glória eterna, o Botafogo pode conquistar novamente o Brasileirão, depois de 29 anos. A última vez foi em 1995, quando o campeonato ainda não era disputado pelo sistema de pontos corridos. O time de Arthur Jorge vai até Porto Alegre encarar o Internacional dentro do Beira-Rio. Se vencer e o Palmeiras empatar ou perder para o Cruzeiro, a torcida alvinegra já pode comemorar o título com uma rodada de antecedência. Outra possibilidade de ser campeão é o Palmeiras perder e o Botafogo apenas empatar. Autor do último gol na vitória de 3-1 sobre o Atlético Mineiro na decisão da Libertadores, Júnior Santos relembra o inesquecível lance.
Planejei para jogar semifinal, né? Não foi possível. Falei, não, vou jogar, vou fazer o gol, vou jogar, vou fazer gol. E aí ficou a final. Falei, mano, eu vou para dentro dos caras, vou fazer o gol. Então, eu já tenho essa característica, né, do drible, de ir para cima da defesa, eu imaginei ali, driblando os caras e deu certo.
Júnior Santos vai estar à disposição do técnico Arthur Jorge contra o Inter. Quem está fora da partida é Bastos. O zagueiro, primeiro angolano campeão da América, ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Adrielson deve seguir como titular. Outra baixa botafoguense é John. O goleiro levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 3-1 sobre o Palmeiras. Gatito Fernandes assume a posição. O paraguaio está há 8 anos no clube da Estrela Solitária. Tem sido convocado para a seleção e fez 21 jogos neste ano, numa temporada recorde em que o Glorioso deve chegar a 77 partidas. Além do cansaço, o Fogo tem um adversário forte pela frente. O Inter é dono da melhor campanha do retorno. E até a derrota para o Flamengo por 3-2 no Maracanã, o Colorado tinha uma invencibilidade de 16 jogos, com 12 vitórias e 4 empates. O técnico Roger Machado avalia as motivações coloradas, já que não pode mais conquistar o título do Brasileirão.
Estamos ainda, como eu disse numa das respostas, buscando levar o clube na melhor colocação possível do campeonato. Não é isso que nos mobiliza.
O Inter também luta para melhorar a premiação, o que vai depender do lugar em que chegar na tabela. Se terminar em quarto, como está hoje, o Colorado leva R$40.900.000. Se ficar em terceiro, por exemplo, este prêmio pula para R$43.300.000. Como ainda pode chegar ao vice-campeonato, poderia ganhar R$45.700.000. Agora, quem pode ganhar a premiação máxima é o Botafogo e arrecadar mais R$48.100.000. Só lembrando, André e fã do No Mundo da Bola, que a Nacional transmite ao vivo Internacional e Botafogo a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo, jogaço de bola amanhã. Luciana Zogaib e Rodrigo Campos, os dois comigo. O Luciano, a grana é muito boa, mas acho que o torcedor não tá nem aí para isso agora. Ele quer levantar a taça, gritar campeão, né? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? Agora é a hora do Botafogo realmente confirmar, né, aí a sua campanha nesse ano. Chega muito motivado com essa conquista da Libertadores, né? Com um peso a menos também aí nas costas. Pega um Inter que já está desmobilizado por conta de ter ficado sem chances, né? Diante do Flamengo, perdeu a invencibilidade, perdeu também a chance de buscar o título. É aquilo, né? Todo mundo quer ganhar, principalmente quer ganhar do Botafogo, que agora, né, é o atual campeão aí da Libertadores. Mas eu acho que o Botafogo tem tudo para confirmar esse título já amanhã, até mesmo porque quer fazer isso para poder viajar com mais tranquilidade para a disputa do Mundial, né?
É, mas amanhã depende, né, Rodrigo Campos, do Palmeiras, que joga com o Cruzeiro, um jogo fora de casa, mas onde o Palmeiras é favorito. Você acredita no título amanhã, Rodrigo? Boa noite.
Forte abraço, André, Luciano, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Eu acredito no título, mas não amanhã. Eu acho que o Botafogo tem até condições de vencer o jogo, mas não acredito numa derrota do Palmeiras. Mas eu acho que é uma questão de tempo. O Botafogo voltou muito empolgado e não poderia ser diferente depois da brilhante conquista da Libertadores. Voltou a jogar o melhor futebol do continente sul-americano, na minha opinião, e tem time para isso. Essa questão da premiação, para o jogador, ela é muito importante, porque na medida que a premiação aumenta, normalmente a diretoria promete um Natal mais feliz para os jogadores. Mas quem está rindo à toa é o Textor, que fez o investimento que tinha que ser feito. Aliás, investiu muito bem, muito certo. Está colhendo agora os frutos desses investimentos e o Botafogo está, de fato, muito próximo de conquistar mais um título e coroar a temporada 2024 como a melhor da sua história.
São 6-6.
Esporte Internacional.
E o assunto segue sendo Botafogo, porque em entrevista concedida hoje pela manhã, o técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, afirmou que assistiu à decisão da Libertadores e contou ter ficado impressionado com o Glorioso.
Esse partido é um ambiente fantástico, me encantado.
Sim, o primeiro minuto da partida foi incrível, com a expulsão e os gols. Depois, a atitude e compromisso da equipe foram extraordinários, fizeram uma partida fantástica. Estou muito feliz por Alan ter ganhado a Copa Libertadores e também pelo Botafogo, que é uma equipe histórica do futebol brasileiro, ter sido capaz de ganhar pela primeira vez a Libertadores. Então, estamos todos encantados. Agora, eles têm que disputar outras partidas para disputar a final do Mundial contra nós. Mas parabéns a eles. Foi um grande sucesso ganhar uma partida com 10 em campo, num esforço extraordinário.
Quedar-se todo o partido com 10, han hecho um esforço extraordinário.
Como disse o Ancelotti, o Real Madrid já entra na decisão. O Botafogo ele tem que passar pelo Pachuca, em jogo marcado para o dia 11 de dezembro, Pachuca do México. Se vencer o Pachuca, encara o Al-Ahly do Egito no dia 14. E aí sim, se bater o time egípcio, aí encara o Real Madrid na grande decisão. Dá para sonhar, Rodrigo Campos, com o título mundial?
Dá, mas é muito desigual isso, né? Imaginar que um dos melhores times do mundo, talvez, ou se não o melhor, mas cada ano ele não fica 3 anos sem ser o melhor do mundo, que é o Real Madrid, já vai chegar para jogar 90 minutos. E o campeão da Libertadores tem duas partidas antes de enfrentar esse que é considerado o melhor do mundo. É muito desigual. É um Mundial que não foi feito para clubes que não sejam da Europa vencer.
Com certeza. Agora, pode ser um Real Madrid, por exemplo, sem o Vinícius Júnior.
Pois é, mas é isso que o Rodrigo falou, acrescenta-se também o fato do Botafogo estar aí num final de temporada, né? Se a gente for pegar o número de jogos, além desses jogos serem menos aí no próprio torneio, em toda a temporada também fez bem menos jogos, né? Então, assim, o Botafogo chega muito mais desgastado que todos os outros times. Mas é aquilo, né? Chega também, por outro lado, embalado, empolgado, confiante. E esse Mundial é aquilo, né? Assim, a cereja do bolo é algo que você joga um pouco descompromissado, assim, no sentido de ter aquela pressão por ganhar. Isso talvez possa ser um fator positivo aí pro Botafogo.
E na quinta-feira tem o sorteio do Super Mundial, né? Que é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que acontece no meio do ano que vem. E aí Flamengo, Palmeiras e Fluminense estão no pote 1, ou seja, junto com Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e River Plate. Nenhum desses que eu citei, os europeus e o River, podem ser adversários de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, mas podem ser adversários do Botafogo, porque o Botafogo está no pote 3, junto com equipes como Boca Juniors, o Monterrey, o Al-Ahly, o Al-Hilal, na verdade, o Al-Ahly também, o Al-Hilal, que é o time do Neymar. Então, vamos aguardar o sorteio, que tem dois potes muito difíceis, o 1 e o 2, e aí o 4 já é um pote meio que, entre aspas, de babas, contando só o Inter Miami, que aí tem o Messi e alguns amigos, né, Messi, Suárez e companhia, mas o resto são babas. O pote 2 é digamos, um segundo escalão da Europa. Tem o Chelsea, o Borussia Dortmund, o Porto, o Atlético de Madrid, o Benfica, a Inter de Milão, a Juventus e o Salzburg, da Áustria. Bem, o
Botafogo pode pegar dois europeus, né?
Pode pegar dois europeus.
No grupo.
Pode pegar. Já pensou se ele cai no grupo com, sei lá, o Bayern de Munique e a Inter de Milão? Complica, hein?
Bayern de Munique e Inter de Milão não vão dormir uma semana pensando no Luiz Henrique.
É, rapaz, é complicado. São 6h11 e ainda falando agora de Campeonato Brasileiro, hoje tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena e o Luiz Ferreira tá chegando.
Olha, André Marques, Corinthians e Bahia abrem a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, às 20 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo. E é um duelo, André Marques e amigos do No Mundo da Bola, que vale muita coisa na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Isso porque, se o Corinthians vencer, o Timão praticamente se garante na edição da Libertadores do ano que vem. Corinthians e Bahia estão empatados com 50 pontos e dentro da zona de classificação para o torneio continental. O Timão, inclusive, pode se garantir matematicamente já nessa rodada. Para que isso aconteça, ele tem que vencer o Bahia e torcer para que o Cruzeiro seja derrotado pelo arquirrival Palmeiras. A partida será realizada amanhã em Belo Horizonte. Mas se a situação do Corinthians dentro de campo está muito boa, com 7 vitórias seguidas, fora de campo, os bastidores estão pegando fogo. O presidente Augusto Melo, ele obteve uma vitória importante ontem à noite ao conseguir suspender a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que votaria o impeachment dele da presidência do clube. No entanto, ele sabe que essa guerra política está longe do fim. O processo que seria julgado ontem à noite não foi encerrado, ele foi apenas interrompido. E a tendência é que membros da oposição também recorram à justiça para derrubar a liminar que suspendeu essa reunião. E em paralelo, André Max e amigos do No Mundo da Bola, o presidente Augusto Melo pode encarar outro processo de impeachment aberto no último final de semana a pedido do Conselho de Orientação, o CORE. O órgão reprovou as contas da gestão de Augusto Melo no segundo trimestre desse ano, se queixou da falta de documentos e recomendou a destituição do dirigente. Sobre esse clima quente nos bastidores do Corinthians, o técnico Ramon Dias desconversou e afirmou que prefere focar apenas dentro de campo.
Bueno, pero nosotros desde que llegamos teníamos un objetivo muy claro, es sacar a Corinthians de la situación de rebaixamento. Y creo que se hizo un trabajo en conjunto, tanto el presidente, el manager, toda la gente que trabaja, los jugadores, nosotros. Blindamos porque es la única forma. Más allá de lo que se habla fuera del club, que yo políticamente no puedo hablar porque hace 5 meses que estoy, pero sí sé lo que tenemos que hacer todos para poder salir de una situación difícil. Con una concentración, con un trabajo, nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de confiar en el grupo, en los jugadores, y creo eso fue lo mejor. Que tuvimos todos juntos para cumprir un objetivo para que Corinthians hoy pueda festejar.
Esse é o técnico Ramon Dias, técnico do Corinthians, falando do Bahia. O tricolor de aço também pode se garantir matematicamente na Libertadores depois de 35 anos, obviamente, caso vença hoje. E de quebra, ainda alcançar a sua maior pontuação na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Rivais na briga por uma vaga na Libertadores, Bahia e Corinthians têm os mesmos pontos, conforme a gente falou anteriormente, 50 pontos. Mas o Bahia leva vantagem no número de vitórias, 14 contra 13. Se o Bahia vencer hoje, o time treinado por Rogério Ceni garante, no mínimo, a 8ª posição, o que é suficiente para disputar a fase eliminatória da Copa Libertadores da América. O técnico Rogério Ceni, ele fala sobre um gringo que foi muito importante na campanha da permanência do Bahia na Série A no passado e que voltou na última partida na vitória contra o Cuiabá, que é o volante uruguaio Nico Acevedo.
Olha, eu acho que o Nico, fisicamente, eu adoro o Nico, ele foi talvez o jogador mais fundamental do ano passado da nossa permanência, numa média de jogos, né? Mas o Nico ainda sente bastante a parte física, ele sente bastante, não é fácil se voltar depois de 10 meses, mas já ele está 3 semanas com a gente. gente treinando, mas é pesado, é difícil. Eu acho que muda a característica do jogo. O Caio é um jogador de distribuição, de crescimento de jogo. O Nico, quando joga nessa função, eu acho que de 8 é estranho para o Nico jogar num tripé. Eu acho que lado a lado poderia até jogar. E de 5 depende da característica que você queira.
E falando em gringos, outro uruguaio que está caindo nas graças da torcida do Tricolor de Aço é o uruguaio Luciano Rodrigues.
Estou muito contento com, bueno, mais que nada, ajudar ao equipo, que para mí es lo más importante. Creo que el grupo viene luchando hace tiempo para que se vengan dando las cosas. Bueno, y poder ayudar con goles y asistencias para mí es importante.
Corinthians y Bahía, Bahía y Corinthians, a bola rola a partir das 20 horas na Neoquímica Arena em São Paulo. Beleza, André?
Beleza, sim, o Luiz Ferreira. E aí, Lu, o que você imagina pro jogo de hoje?
Olha, jogaço, né? Jogaço, porque o Corinthians vem numa recuperação fantástica, né? Nos últimos, seis, talvez, 5 jogos de vitória aí seguidas, né? Da equipe corintiana, 7 jogos de vitória da equipe corintiana. Já o Bahia começou muito bem, depois acabou dando uma patinada nessas últimas rodadas, não vem bem. Então, eu imagino que dentro da Neoquímica, com toda essa, né, essa pressão positiva aí, né, do torcedor corintiano, possa ser um bom momento para o Corinthians confirmar aí a sua... Quem diria, né? Que alguns programas atrás, o Rodrigo bem lembrava, a gente falava sobre possível rebaixamento do Corinthians e agora está brigando pela Libertadores, a melhor recuperação, né? O Vasco, que estava ali bem próximo, ficou patinando também, perdendo essa possibilidade da vaga da Libertadores. Eu imagino que o Corinthians possa levar vantagem nesse duelo de hoje.
Já o Bahia, ele quebrou uma sequência de 7 jogos sem vitória no final de semana sobre o Cuiabá, Rodrigo. Você acredita que o Bahia hoje possa fazer um bom jogo, pelo menos buscar um empate fora de casa?
Pode, mas foi uma grande decepção.
Foi.
O caminho inverso. De um lado, um Corinthians que a essa altura do campeonato imaginávamos estar brigando para não cair. Do outro lado, um Bahia que imaginávamos nessa oportunidade agora está lá em cima brigando, de repente, até pelo título. Então, foi tudo muito contraditório. Então, de repente, dentro dessa contradição, hoje o Bahia até consiga vencer o Corinthians na Neoquímica, o que não é uma missão muito fácil. O Bahia tem um bom time, decepcionou muito na competição, mas ter quebrado essa sequência de derrotas pode dar um ânimo a mais e hoje conseguir surpreender, mas o favorito é o Corinthians.
Já vou liberar os dois aqui, o Rodrigo Campos e a Luciana Zogaib. Rodrigo, um abraço e até a próxima.
Forte abraço, André.
Valeu, Luciana, até.
Valeu,
mais.
Valeu, até.
E agora são 6h18.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Do dia 6 a 8 de dezembro, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará 4 edições ao mesmo tempo do Campeonato Loterias Caixa. No Centro de Treinamento Paralímpico serão os Campeonatos Brasileiros de Atletismo, Halterofilismo e Natação. E no Centro Militar de Tiro Esportivo em Deodoro, no Rio de Janeiro, serão as disputas de tiro esportivo. Ao todo, são 1.197 atletas, sendo 737 no atletismo, 289 na natação, 122 no halterofilismo e 49 no tiro esportivo. Uma polêmica surge antes da solenidade de entrega do Prêmio Brasil Olímpico. No nado artístico, a dupla formada por Laura Micucci e Gabi Regli ficaram fora da indicação. Elas venceram o prêmio por 3 vezes consecutivas. Na temporada, participaram do Mundial de Doha e as classificatórias olímpicas. Foram também campeãs brasileiras. Mesmo assim, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos indicou outras 2 duplas, com atletas inclusive da categoria júnior. Laura e Gabi não gostaram e se manifestaram através das redes sociais.
6h19, a gente segue no momento estádio, porque Rio de Janeiro e Niterói entraram na disputa para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Quem conta tudo é a Verônica Dalcanal.
Oi, André, muito boa noite. Vamos ter disputa entre Rio e São Paulo fora das quadras esportivas. As duas cidades querem sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. A carta que apresenta a postulação conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói foi entregue ao COB pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e pelo prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, nesta terça-feira, no centro de treinamento do comitê, na Zona Oeste do Rio. Para Eduardo Paes, a candidatura aposta na infraestrutura construída para eventos esportivos anteriores.
Nós temos uma vantagem comparativa, que é o fato de não haver a necessidade de grandes investimentos. Os equipamentos esportivos estão prontos, bem cuidados, funcionais. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos depois apresentar uma candidatura mais detalhada, com muito legado para a cidade, com muito ganho para a população e, acima de tudo, uma candidatura vencedora.
Já Rodrigo Neves acredita na vocação esportiva das duas cidades.
Nós somos cidades que têm muitas similaridades, né? Niterói tem enseadas, como o Rio tem, vocação também para a economia do mar, para atividades, né, marítimas, tem belezas naturais incríveis e tem muitos talentos no esporte. Então, a candidatura Rio-Niterói é uma candidatura que eu acredito é uma candidatura mais forte para trazer o Pan-Americano 2031 para o Brasil.
Cada país só pode apresentar uma candidatura. Além do Rio e Niterói, a cidade de São Paulo já tinha oficializado sua postulação para receber o Pan de 2031. A escolha da candidatura divide as duas únicas cidades brasileiras que já sediaram o Pan: São Paulo em 1963 e Rio de Janeiro em 2007. De acordo com o presidente do COB, Paulo Vanderlei, a escolha será realizada em assembleia. O COB tem até o dia 31 de janeiro do ano que vem para decidir qual será a candidata brasileira.
Isso passa pelo Conselho de Administração do COB, que propõe levar para a Assembleia Geral do Comitê Olímpico. Aí a Assembleia Geral que aprova ou não a candidatura da cidade. Aí sim, encaminha-se para a Panam Esporte através do Comitê Olímpico. Haverá uma Assembleia Geral da Panam Esporte em Assunção, no Paraguai, onde as cidades, não só do Brasil, mas de outros países que têm interesse, terão que apresentar essa proposta de candidatura.
É isso, André Marques. Uma boa noite para você.
Valeu, Verônica, dá o canal. São 6h22, está na hora do basquete.
Bola Laranja.
Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? Ninguém para o Minas no NBB. Ontem, diante do Botafogo no ginásio do Tijuca Tênis Clube, a equipe mineira atropelou o adversário por 27 pontos de diferença, 95 a 68, e chegou a 11 vitórias consecutivas na competição. Obviamente, é a líder na tabela. O triunfo contra o atual 15º colocado pode não parecer um super feito, mas o Minas tinha acabado de derrotar, também no Rio, o vice-líder, o Flamengo, com um último quarto impressionante. A última, na real, a única derrota do Minas na competição até agora foi na segunda partida contra o Franca, lá no dia 15 de outubro, ou seja, faz quase 2 meses. Tá voando, Minas? Falando em voar, vamos para a NBA agora, porque hoje tem a última rodada da fase de grupos da Copa NBA. Parece até que a gente está falando de futebol, mas é basquete mesmo. Hoje serão definidas as 8 equipes que avançam à próxima fase e vão para o mata-mata. Se você ligar a TV e tiver uma quadra colorida, é jogo de Copa NBA. A reta final acontece na semana que vem, com semifinal e decisão jogadas em Las Vegas. Atenção, hein, fã de basquete. Valeu, André. Até a próxima. Um abraço.
Valeu, Igor. Até a próxima. E agora o futebol feminino.
Copa delas.
Boa noite, Brenda Balbi.
Olá, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar de Copinha Feminina, porque a competição está a todo vapor e a gente já está chegando na última rodada da fase de grupos. Mas vamos falar do que já aconteceu? No dia 1º de dezembro, o Centro Olímpico venceu o Fortaleza por 2-0, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 4-0, o Santos superou o América Mineiro por 2-0, o Fluminense bateu o Sport por 4-0, a Ferroviária venceu o Grêmio por 2-0 e o Botafogo superou o Vitória por 3-0. Com os resultados, o Centro Olímpico é o líder do Grupo A, com o Corinthians empatando no número de pontos, mas atrás ali no saldo de gols. O Fluminense lidera o Grupo B com 6 pontos, empatado também com o Santos no número de pontos, que tem menos gol e ocupa a segunda colocação. A Ferroviária lidera o Grupo D com 6 pontos, seguida por Botafogo com 3 e Grêmio também com 3 pontos. Na rodada do dia 2, o Internacional venceu o São Paulo por 2-1 e mantém a liderança liderança do Grupo E com 2 jogos e 2 vitórias. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba por 7-0 e é o líder do Grupo C com 6 pontos, empatado com o Palmeiras, que também venceu na rodada, superando o Minas Brasília por 1-0. A última rodada acontecerá ali no dia 4 e 5 de dezembro, ou seja, amanhã e quinta-feira, e a gente vai ficar sabendo quais serão os times que vão avançar ali para a segunda fase da Copinha. Mas isso é papo para amanhã ou para quinta-feira. Valeu, André. Tamo junto.
Valeu, Brenda. Até a próxima. E agora o Brasileirão de novo. O Criciúma, desesperado, recebe o Flamengo. Boa noite, Rafael Monteiro.
Muito boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Léo Ortiz disse que o time tem que lutar por vitórias contra Criciúma e Vitória nestas 2 últimas rodadas da competição nacional.
Cara, a expectativa é boa, acho que a gente tem que manter o nosso nível de atuação, acho que manter o nosso nível de performance que a gente vem mantendo, como você disse, nessa subida, assim, sempre crescendo, sempre melhorando, sempre evoluindo. Fechar com vitórias, acho que é isso que a gente, quando a gente está no Flamengo, a gente só pensa nisso, em vencer, tá no hino do clube, né? Então a gente tem que pensar nisso sempre, a gente tem que sempre querer vencer aqui no Flamengo, e a gente vai para mais 2 jogos com essa mentalidade, tanto o jogo contra o Criciúma, como depois fechar em casa, acho que com uma grande festa da torcida, acho, para também retribuir para eles as festas que eles fizeram durante o ano para a gente, e eles para também retribuir o que a gente pôde conquistar aí nesse ano, 2 títulos de 4 possíveis. Acho que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer buscar mais, e estando no Flamengo mais ainda, mas acho que a gente fechar com uma grande vitória dentro de casa, com uma grande festa, acho que vai ser bonito.
O Flamengo enfrenta o Criciúma amanhã às 8 horas da noite no estádio Heriberto Rilse pela 37ª rodada do Brasileirão. Para este confronto, o técnico Felipe Luiz não poderá contar com De La Cruz e Gerson suspensos. Já Gabigol não será relacionado, já que está pendurado com 2 cartões amarelos. Caso tome o terceiro, ficaria de fora do jogo de despedida contra o Vitória no Maracanã. Já Pulgar volta de suspensão e Luiz Araújo de lesão. Diferente do Flamengo, o Criciúma luta contra o rebaixamento. No momento, o time catarinense é o primeiro do Z4 com 38 pontos. 2 a menos que o Fluminense, o primeiro clube à frente do Tigre. Sobre essa situação, o diretor executivo de futebol, Juliano Camargo, diz que o time ainda acredita na permanência.
Falei com eles também na hora que a gente nos reuniu ali, que não acabou, que a gente acredita. A gente tem mais 2 jogos e se fizer os 6 pontos a gente vai nos manter na Série A. Então a gente tem que continuar acreditando, a gente tem a confiança neles, sabe que cada vez mais está ficando difícil, né? Mas a gente tem total confiança e acredita que a gente vai conseguir sim essas 2 vitórias e vamos nos abraçar aqui no final feliz aí, se Deus quiser. Deixar esse recado pro torcedor, saber que a gente precisa deles aqui na quarta-feira, que vai ser importante, como foi hoje, apoiando. Só dessa maneira a gente pode conquistar o resultado que a gente precisa.
Além do Flamengo, o Criciúma ainda terá o Bragantino no estádio Nabi Abichedi na última rodada. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E o Vasco tem as primeiras baixas, no caso aí, liberações para 2025. Começou a barca em São Januário. Galdames, Rossi e Rojas estão fora do Gigante da Colina. São 6h29, fechando No Mundo da Bola. Amanhã tem mais a partir das 6. Estamos juntos, galera. Um abraço. André Marques. Tchau.